Leitura do trecho da obra Aventuras de um Surdo, de Camilo Castelo Branco. Procede à sua leitura José Pedro Baranita, voluntário da Biblioteca Sonora das Bibliotecas Municipais do Porto. Não consinto que se calunie o Porto. Os preguentos, que nunca viram sociedade melhor que esta, desdenham-lhe o viver prosaicamente monótono e enjoativo. Fundamentam as suas queixas arrazoando que nos conhecemos uns aos outros aqui e sabemos os hábitos, os passos, as aventuras, os amores, a vida, enfim, desta acanhada cidade. Para os tais, o romance, filho dos costumes portuenses, é impossível, porque os costumes do Porto não se prestam a captar o interesse do leitor. Se o romance contém cenas de movimento, como seduções, adultérios, duelos, assassínios, suicídios e os demais lances surpreendentes, gritam logo que é mentira ao romance e ajuizam dele como obra de fantasia. Estes críticos fazem a terra pequena, acanhando-a no molde estreito do seu juízo ou da curta área das suas relações. Se o Porto encerra 100.000 almas, a sociedade, cuja vida é devassada, sem o auxílio do Asmodeu de Lesage, não excede as 300 almas, de certo. O viver destas 300 almas é efetivamente improdutivo para o romance, para a tragédia e até para a comédia chistosa. Todavia, extremado o élite da sociedade, essa que vemos em salões e no teatro e nas modistas e no jardim, temos 909.700 almas cujo viver ignoram os que vivem no círculo das 300. Confesso que não sei nada das sobreditas 300 almas que possa contar. Sei de ouvir dizer que são todas excelentes criaturas, em que predominam mulheres suficientemente feias para serem honestas e janotas suficientemente buçais para serem perigosos. Elas, conheço-as de vista há 8 anos, vejo-as no mesmo camarote em cada estação do Teatro Lírico e vêm sempre com caras de Páscoa, as mesmas caras do ano passado, digerindo à mesma hora e variando a espiritual conversação na análise do toilette reinante da vizinha de camarote, que é, em espírito e carne, a mesma do ano anterior. Os varões desta roda, lá estão, na sua inalterável cadeira de assinatura, retesando a luva, envesgando um olhar mortiço para o namoro de 6 anos e ensaiando atitudes galhardas das últimas que viram em casa do alfaiate. Não fazem mal nenhum a ninguém os bons dos lovelaces de trapeira. Assim é que eles se molestam, com as forquilhas dos colarinhos e com o angustioso premir do verniz, onde gemem os pés, como as vítimas de Procustes, confrangidos num leito de sola. Eu sou amigo deles, e se tivesse família, dormia com as portas abertas no grêmio desta gente inofensiva. Está feito o seu elogio, e o meu também, pela veneração que me infundem.